Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 6 minutinhos, o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, dia 1º de setembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde, porque você sabe, né? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo, a partir de hoje, durante todo esse mês de setembro, participando aqui ao vivo na bancada do Jornal do Meio-Dia, o Renato Nogueira. Vamos nessa, Renatinho, deixar os nossos ouvintes bem informados. Boa tarde para você.
Boa tarde para você, Kátia. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aí do Jornal do Meio-Dia. Lembrando, começamos também mais um mês hoje, dia 1º de setembro. O signo é Virgem, a estação é inverno. A fase da lua para hoje é minguante. Faltam 121 dias para a chegada de 2022. E hoje comemora-se o Dia do Profissional de Educação Física, Dia do Caixeiro Viajante e Dia do Agricultor, hein?
Que bacana, pois é, iniciando mais um mês aí para nós, né, o mês de setembro. Que seja um mês maravilhoso de muitas bênçãos para cada um de vocês, viu, caros ouvintes? Aproveito para lembrar que nesse mês de setembro quem vai chegar também aí é a primavera, né, o mês das... o período aí, a estação das flores. Que maravilha, né, que ela... essa estação possa florir mais as nossas vidas, né? Enfim, seja um mês abençoado para todos nós, né? São 12 horas e 7 minutos, 12 e 7. A gente tá verificando umas coisinhas aqui. Peraí. Hoje é dia 1º, né? Ah! Já encontrei aqui, Renatinho. Tá tudo ok aqui já, viu? Então, pronto. Pulou pra cá, gente. Olha, gente, a tecnologia é uma coisa, hein? Ajuda muito, mas quando ela quer atrapalhar, é uma loucura. Bem, ó, daqui a pouquinho o nosso repórter Coutinho Neto chega aí com muitas informações do setor policial pra vocês, tá? Muitas notícias. Inclusive, ele vai falar daquele caso do empresário aqui no sul da Bahia que foi sequestrado. Ele já... foi libertado, né? E o repórter Coutinho Neto vai trazer as informações. E, claro, vamos abrir espaço para a participação do ouvinte, viu? Então, fique atento aí que daqui a pouco a gente libera a participação do ouvinte. Olha, são 12 horas e 8 minutinhos, o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, 1º de setembro, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC, oferecimento também do Shopping Jequitibá e um oferecimento da Supermoda Ilhéus. Deixa eu fazer um lembrete aqui, né? Porque muita gente já fica na expectativa. Hoje vai ter sim, viu? No final do programa nós vamos sortear um sortudo ou sortuda, tá? Coloque seu nome completo e na frente, Zoom Casa Decor. Você que queira ganhar aí um rolo, né, de papel de parede da Zoom Casa Decor, tá? Coloca seu nome completo, no final do programa a gente faz este sorteio pra você, tá bom? Tá ok aí pra você, Renatinho? Vamos nessa? Vamos deixar os nossos ouvintes bem informados com as manchetes dos jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Música. 12:10, nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: Bahia mantém proibição de shows após casos de Delta. É a variante aí, né, do Covid-19, essa é a famosa variante, a cepa indiana, que já circula por diversos países, infelizmente, chegou no nosso Brasil, estava mais ali pelo Rio de Janeiro, São Paulo, mas depois chegou aí no Nordeste, já tem casos na Bahia e isso é preocupante, né? Então, esse decreto aí do governo que a gente falou ontem sobre ele, tá mantendo aí essa proibição de shows após casos da variante Delta na Bahia.
O dia Teresina, gás e energia elétrica ficam mais caros.
É, tá difícil, hein? Tá pesado no bolso, hein, Renato? Vamos do Jornal do Comércio Pernambuco. Taxa extra da luz ainda mais cara.
Diário do Nordeste, Ceará. 46 cidades são imunizadas e ainda 20% da população.
Vamos só corrigir. 46 cidades não foram imunizadas ainda, né? Isso. Pois é, né? Isso é lá no Ceará, viu, gente? Porque você sabe, né? Cada estado tem uma realidade. Então tá aí a situação no estado do Ceará. Agora vamos para a Tribuna do Norte de Natal. Escassez hídrica eleva a conta de energia em 6,7%. Meu Deus do céu.
O estado do Maranhão, 261 famílias estão endividadas em SL.
É, lá em São Luís, viu, Renato? Infelizmente, essa é a realidade no estado do Maranhão, né? A gente sabe que essa pandemia deixou a situação financeira das pessoas bem complicadas e aí deixa também muita gente, consequentemente, endividadas. Vamos de Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Gastos na CESAL. Deputado denuncia apadrinhados políticos de Aires e aponta folha fantasma de mais de R$1 milhão. Minha Nossa Senhora, isso é lá no estado de Alagoas, viu?
O Dia Rio, escassez hídrica. Conta de luz ficará ainda mais cara com nova bandeira.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, orçamento prevê concursos em 2022 com 41.700 vagas.
Estado de Minas, Belo Horizonte, sobre taxa da conta de luz, aumenta em 49,63%.
E Jornal Agora de São Paulo, teto do INSS deve subir a 6.843 no ano que vem. Olha só, gente, tá aí o teto do INSS que deve subir aí. Então essas são as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país. A partir de agora vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12:13, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado também e participa, tá? Lembrando que daqui a pouco nós vamos liberar a participação do ouvinte pelo telefone e também pelo WhatsApp. No caso aí do WhatsApp, por gentileza, envie apenas mensagens escrita 988291029, esse é o WhatsApp da Gabi. E ligar é pelo 36752000. Não ligue pro WhatsApp, não. Ontem o WhatsApp ficava o tempo todo aí, o telefone vibrando, tocando, porque o pessoal tava ligando o WhatsApp da Gabi. A gente não atende ligação no WhatsApp. E no caso do Jornal do Meio Dia, não recebemos mensagem de áudio. É só quando é programado mesmo, né, que a gente agenda alguma coisa aí com a pessoa, o ouvinte entrevistado, tá bom? Olha, são 12:14. Aqui no Noticiário Regional, a gente começa falando dos boletins da Covid, né? De Ilhéus e Itabuna. Então, ambos saíram ontem à noite e informam o seguinte. Em Ilhéus, já registrou-se 20.222 casos confirmados do Covid desde o início da pandemia. Deste total, são 19.618 casos curados. Ilhéus tem 39 casos ativos, tá? No caso, dentro desses 39, tem pessoas em UTIs. São 565 óbitos por conta da Covid-19 no município de Ilhéus, infelizmente. Hoje temos, né, em Ilhéus, 61 leitos de UTI Covid e desses 61, 26 leitos estão ocupados. Aí no detalhe você vê que desses 26 pacientes, 16 são de outros municípios e 10 são do município de Ilhéus. Então, a maioria, né, vem de outros municípios aí. Porque Ilhéus e Itabuna recebem pacientes de toda a região ou, se necessário, de outras regiões. Bem, o boletim da Covid de Itabuna informa que desde o início da pandemia são 34.783 casos confirmados, mas deste total são 33.883 curados. No momento, Itabuna tem 302 casos ativos. Infelizmente, 648 óbitos por conta da Covid-19. Olha, lá em Itabuna tem 20 pessoas internadas em leitos de UTI Covid. E no momento tem 29 leitos de UTI Covid disponíveis. 7 pessoas internadas, né, em leitos clínicos, e são 39 leitos clínicos disponíveis em Itabuna, tá? Olha, a gente aproveita para lembrar que é importante a vacinação, ok? E a gente lembra que Ilhéus, né, dá continuidade da vacinação hoje, nesta quarta-feira, e a gente vai trazer aqui as informações para os ouvintes, porque a Prefeitura e a Secretaria de Saúde continuam essa aplicação da primeira dose contra a Covid-19 para o público com idade igual ou superior a 18 anos, ok? Então, a estratégia acontece, essa vacinação acontece nas unidades de saúde, como a gente vem sempre informando para vocês, tá? Regiões norte, sul, oeste, centro da cidade, né, área central, tem vacinação. Lembrando que pessoas com segunda dose marcadas para hoje, 1º de setembro, também podem comparecer aos postos conforme horário específico, ok? Dos postos de saúde. E no SEMAI, gente, ali no antigo Colégio Fênix, né, na Avenida Canavieiras, também tem vacinação aí da segunda dose. Então começou 8 horas, foi até 12, mas retorna 1 hora da tarde e segue até as 13. Então, por gentileza, você que é a primeira dose, vá tomar sua vacina. Você que é a segunda dose, então não perca essa oportunidade. Ontem Renatinho correu logo, chegou a data dele, né, Renato? Foi logo se vacinar, né?
Verdade.
Pois
e
é.
E que impressionante, viu, Cátia? Como a gente vem falando, muitas pessoas tomaram a primeira dose, mas muita gente ainda não retornaram para vacinar a segunda, né? Complicado.
Isso é preocupante, porque já está comprovado aí, né? Depois da segunda dose, né? Melhora aí essa imunização, caso você venha pegar Covid, para que você não fique grave ou morra, tá? Então, por gentileza, procure os postos de saúde. Lembrando, segunda dose para quem está agendado até hoje, dia 1º, tá bom? Eu que sou só 10 de setembro, eu tenho que esperar. Mas eu estarei lá tomando a segunda. E se falar assim, tem direito à terceira, eu vou estar na fila de novo. Olha, são 12 horas e 18 minutos, nós vamos mudar de assunto. Vamos ali para o extremo sul, mais precisamente em Porto Seguro, porque indígenas fecham trechos da BR-367 em protesto após derrubada de imóveis e contra marco temporal. Como assim, Renato?
É isso, Kátia. Indígenas Pataxós fecharam 3 trechos da BR-367 em Porto Seguro, aqui no sul da Bahia, na manhã de hoje. O ato é um protesto contra a derrubada de imóveis de indígenas no local e também reivindica que o STF não considere o marco temporal como critério para a demarcação de terras indígenas. O julgamento dessa matéria será retomado hoje. Ontem, 8 barracas, cujos donos são indígenas, foram derrubadas em ação da Prefeitura. A área onde os imóveis estavam são considerados da União, e a Prefeitura de Porto Seguro informou que a ação teria sido uma recomendação do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, contudo, diz que apenas fez a recomendação para que a Prefeitura avaliasse a situação e as escrituras dos imóveis, mas que não recomendou a demolição. Na ação de terça, os indígenas relataram ainda violência policial durante derrubadas das barracas e racismo, porque, segundo eles, imóveis de pessoas não indígenas que estariam no mesmo local não foram derrubados. A BR-367 liga Porto Seguro a Santa Cruz Cabrália. Não há informações sobre a extensão do congestionamento causado pelo protesto. Marco temporal. O critério do marco temporal define que índios só podem reivindicar a demarcação das terras que já eram ocupadas por eles antes da data de promulgação da Constituição de 1988. entenda o que está em jogo no julgamento do STF sobre terras indígenas. Os indígenas são contra o reconhecimento da tese do marco temporal, enquanto proprietários rurais argumentam que o critério é importante para garantir a segurança jurídica. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, é favorável à tese. Em junho, a Procuradoria-Geral da República apresentou um parecer contra o marco temporal. A manifestação foi assinada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que argumentou que o artigo 231 da Constituição Federal reconhece aos indígenas direitos originários sobre as terras de ocupação tradicional. Hoje, o STF retoma o julgamento de um recurso da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Esse recurso questiona a decisão de 2013 no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, que aplicou o critério do marco temporal ao conceder ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina uma área que é parte da reserva biológica do Sassafrás, terra indígena Ibirama, La Claunô. Após a decisão, a FUNAI enviou ao Supremo um recurso questionando a decisão do TRF4. O entendimento do STF poderá ser aplicado em outras decisões semelhantes no Brasil. O julgamento do STF começou na última quinta-feira, dia 26, mas foi interrompido depois da leitura do resumo do caso pelo ministro Edson Fachin, relator do caso. A decisão dos ministros do STF é aguardada por milhares de indígenas de várias regiões do país que estão há 8 dias em Brasília no acampamento Luta pela Vida, montado a cerca de 2 quilômetros do Congresso Nacional. Atualmente, há mais de 300 processos de demarcação de terras indígenas abertos no país.
É uma questão muito delicada, né, gente? Há muito tempo vem acontecendo isso. E, por outro lado, também existe aquela coisa, né? Algumas áreas foram demarcadas e entregues aos indígenas e o governo da época de Dilma, se não me engano, nem pagou, né, os fazendeiros, que estão aí há 11 anos à espera de receber. Eu acho que tem que ser uma coisa feita boa para todo mundo, seja para os indígenas, né? Seja aí para os proprietários rurais, né? Enfim, vamos aguardar e ver o que a justiça vai decidir com esse julgamento aí do STF, né, que foi suspenso, retoma hoje. Vamos aguardar aí a decisão e a gente traz as informações. São 12 horas e 22 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto já está na linha, vai falar conosco ao vivo, trazendo muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho, quais são as notícias, inclusive... Sei que já tem notícias e novidades aí sobre o caso do empresário, né, que foi sequestrado e já foi libertado. Boa tarde.
Olá, Kátia, muito boa tarde para você. Sim, essa notícia daqui a pouco será destaque aqui no Jornal do Meio-Dia. Mas, Kátia, boa tarde para você, uma excelente quarta-feira. Seja bem-vindo, Renato Nogueira, nosso querido Renatinho Bad Boy, e também já desejando uma ótimas férias ao nosso simpático, querido colega Marcos Bezerra, que aproveite bastante. Mas, Bed, Renatinho, você, mais uma vez, abrilhantando a bancada aqui do Jornal do Meio-Dia e o retorno de novo. Seja bem-vindo, Bed. Boa tarde.
Boa tarde, Coutinho. Boa tarde aos nossos ouvintes. E a Honda preparada aí, essa placa aí, hein? Então, de olho na sua Honda, viu, Coutinho? A sua viatura viu?
A viatura preparada, hein, Renatinho? A viatura da 102,9, a placa é 102,9.
Pronto.
A sua viatura da 102,9 já preparada, sim, com muitas notícias de polícia, também saudando a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira chuvosa, típico de inverno aqui na região sul da Bahia. Mas vamos lá, então, trazer notícias de polícia, porque o que interessa acontece agora. Vamos começar, então, o nosso giro policial na cidade de Itabuna. Ontem aconteceu um julgamento na tarde de terça-feira e o julgamento foi de Wane Brenda Oliveira. Ela é acusada pela morte de Edivaldo Araújo Alves, de 40 anos de idade. O homem foi o namorado da ré no ano de 2017. O relacionamento durou pouco mais de um ano. De acordo com a decisão da justiça, Wane deverá cumprir a pena de 21 anos de prisão inicialmente em regime fechado. Ela foi qualificada por homicídio. Ela nega o crime, mas está presa já há 4 anos. Vale ressaltar que a Wane também é acusada de matar com o mesmo modus operandi, isto é, ela é acusada de ter envenenado por chumbinho outro parceiro que ela teve, identificado como Evandro Bonfim de Souza, também de 40 anos. Ainda não há audiência marcada para julgar a morte da segunda vítima. Mas, porém, Renatinho e Kátia, este caso ganhou muita repercussão à época e esta semana voltou também à tona na imprensa, porque a sociedade estava aguardando este julgamento. O Anne não aceitava o fim do relacionamento e, em ambos os casos, as vítimas estavam insatisfeitas com o namoro e pretendiam terminar a relação com a acusada, com a ré. Era aí que ela, que foi considerada, melhor dizendo, como viúva negra, entrava em ação e findava a vida de suas vítimas aplicando veneno. Portanto, a viúva negra de Itabuna, na primeira condenação, foi de 21 anos de prisão. Olha, em relação ainda à situação policial, na manhã de ontem, terça-feira, por volta das 10 horas da manhã, policiais civis da 7ª Corpim e também policiais civis de Canavieiras prenderam Railan Eduardo Silva Nogueira, vulgo Rai. O Rai é acusado de homicídio qualificado em Canavieiras. A prisão aconteceu no centro do município daquela cidade. Com mandados de prisão e de busca e apreensão, os policiais também apreenderam uma motocicleta e as vestimentas que o suspeito estava usando no dia do crime para posteriores perícias. Outro, João Marques Van Baster Oliveira Ramos, conhecido como Gordela, também investigado por participação no mesmo crime. Já João já estava preso no complexo penal de Itabuna por tráfico de drogas, tendo recebido mais essa acusação dos policiais civis da 6ª Corpim de Itabuna, que deram triste notícia ao João. O fato aconteceu no dia 29 de junho, quando Raí e Gordela efetuaram dezenas de disparos com arma de fogo contra Valdenildo de Souza dos Santos, e a vítima conseguiu se esconder em uma lanchonete, onde caiu e ficou desacordada, tendo ficado posteriormente em coma por cerca de 30 dias. Ambos os autores estão presos à disposição da justiça, porque após as prisões, eles foram recambiados para a sede da 7ª Corpim, aqui da cidade de Ilhéus. Um atentado criminoso, Renatinho e Kátia, aconteceu no município de Ibirapitanga. Bandidos armados chegaram de carro em um bar onde estava acontecendo a festa clandestina e logo na porta do estabelecimento abriram fogo sem piedade. Houve correria e 4 pessoas foram atingidas. Após os disparos, os pistoleiros fugiram de carro, tomando rumo ignorado. A polícia militar foi acionada. Todas as vítimas acabaram chegando no hospital de base de Itabuna. 3 deles já foram identificados. São Luiz, baleado com 3 tiros, Ian, atingido no abdômen, e também Neildes, que foi ferida com 2 disparos de arma de fogo. E um jovem não identificado foi atingido nas costas. Não foi revelado o estado de saúde das vítimas e a delegacia de homicídios aqui de Ilhéus, hein? Da 7ª Corpim, já está investigando este caso. 2 tentativas de homicídio também ocorreram na nossa região. A primeira, no município de Barro Preto. Um indivíduo de prenome Carlos foi esfaqueado várias vezes. Não se sabe o que motivou o ato e quem teria praticado o atentado. Isto em Barro Preto. Já em Camacã, outra pessoa, conhecida como Antônio, foi baleado. Também não se sabe a motivação deste crime. Em ambas as situações e as vítimas foram socorridas ao hospital de base de Itabuna. O estado de saúde deles é considerado estável. Lembrando, Renato e Cátia, que no ano de 2021, a Sexta Corpim já está registrando 92 assassinatos. É um índice muito grande para a área de abrangência da Sexta Corpim. E Cátia, daqui a pouco, hein, todos os detalhes do empresário de Ubaitaba, que foi sequestrado em Aurelino Leal, já foi encontrado. Muitas notícias foram divulgadas, mas você vai saber realmente o que aconteceu aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia e na comunicação de Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna daqui a pouco com muitas notícias. Bem, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já já.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Promoção de móveis é na Zoom Casa Decor. Tudo em movelaria com mega descontos para você. Racks, painéis, aparadores, cristaleiras, cadeiras, mesas laterais e de centro. Corre, vem logo buscar o seu na Zoom Casa Decor. WhatsApp 739-9823-6128. E Instagram Zoom Casa Decor.
O Yatai Sushi está fazendo um ano. E nesse mês de aniversário, promoções todos os dias e rodízio às quartas-feiras. Siga-nos no Instagram Yatai Sushi Truck ou pedidos pelo WhatsApp 981400743.
Eternizando seus momentos com emoção, sensibilidade, amor e profissionalismo.
Tairone Maia,
especialista em casamento.
Tairone Maia,
eternizando seus momentos.
Tairone Maia.
Tairone Maia, fotógrafo de casamento. Fone 99-64-1530.
Especialista em casamento.
Tairone Maia.
Você conhece o crediário mais fácil do Brasil? Aqui na Supermoda, você abre seu crediário e parcela suas compras em até 10 vezes sem juros. Isso mesmo, tudo em até 10 vezes sem juros no crediário e 12 vezes no cartão. Só aqui na loja mais linda, descolada, melhor atendimento, você consegue parcelar suas compras e sai com a sacola cheia. O que você está esperando? Corre pra Supermoda. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes.
Comida oriental com qualidade todo dia. Pode ser do Japão, mas o sucesso é na Bahia. É Danielson. Comida oriental é Danielson. Pode ser combinados ou um sashimi. A comida é japonesa, mas sucesso é só aqui. É Danielson. Comida oriental é Danielson. Rua Coronel Pessoa, número 359, Pontal Ilhéus. Telefone 988-381037. Danielson.
Na Big Ótica, qualquer modelo de óculos tem preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Temos mais de 1000 modelos te esperando. Preço único de R$ 49,90 na armação na compra de óculos completo. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
A Avatim tem tudo o que você precisa para transformar a sua rotina em um refúgio de boas sensações. Somos uma marca de cosméticos focados no bem-estar, com fragrâncias inspiradas na biodiversidade brasileira. Temos difusores, perfumes para interiores, perfumes, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, dentre outros produtos que vão deixar os seus dias mais prazerosos. Venha conhecer a nossa loja no Costa Azul, na Zona Sul de Ilhéus, número 655. 5, loja 3.
Vamos falar agora da poderosa carnaúba amarga. Não é um remédio, é um milagre da natureza. Auxilia no tratamento de infecções no útero, ovário, no tratamento do mioma, escorrimento vaginal e evita o desconforto na menopausa. Carnaúba amarga facilita uma boa circulação do sangue, evitando manchas na pele, furúnculos, espinhas, cãibras e dormência. Auxilia no tratamento das doenças de coluna, artrose, bursite e reumatismo. A carnaúba amarga agora vem em líquido e cápsulas. A legítima é da flora da Amazônia. Só encontra em farmácias e casas de produtos naturais.
Gicolé Sorvetes, o sabor da felicidade. Servimos geladinho gourmet, sorvetes e hambúrgueres. Gicolé Sorvetes, Praça Pedro Matos, em frente ao Teatro Municipal de Ilhéus. Disque Delivery, 99113-8561.
Chegou uma novidade ITS para você. Já pensou em ter a conexão de excelência em sua casa? É isso mesmo. A ITS também é banda larga. Contrate agora mesmo e leve velocidade, estabilidade e segurança para sua casa. Planos de 250 mega por apenas R$ 99,90. Para contratar, acesse itsbrasil.net ou ligue para 0800 071 3545 e escolha o melhor para você.
Ela que faz a sua trilha sonora. Gabriela FM.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
São 12 horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda e Ilhéus. Bem, vamos liberar a participação do nosso ouvinte, Renatinho?
Aqui você tem vez, é hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Doze e trinta e seis, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e também participa. É isso mesmo, então pode ligar 36752000, fazer sua denúncia, sua reclamação, ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, o 98829-1029. Vamos dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi e saber aí quem, o que mandaram, né? Quais são as mensagens dos nossos ouvintes, Renato?
Ok, tem uma mensagem aqui incompleta, inclusive diz o seguinte: boa tarde, Kátia Gomes. Índios acabam de fechar a estrada Ilhéus-Olivença agora, hein? Abraços.
Ô, pessoal, manda mais mensagem para nós, por gentileza, em que altura da BA-001, sentido Ilhéus-Olivença, os índios fecharam essa rodovia. Se alguém de lá estiver à frente aí dessa manifestação, puder ligar aqui e falar no programa também, qual o objetivo da manifestação em relação ao Marco, é aquela mesma, tem a ver com a mesma manifestação que está ocorrendo em Porto Seguro? Eu imagino que sim, viu, Renato? Porque os indígenas estão aí se movimentando, né, por conta, reivindicando aí que o STF não considere o marco temporal como critério para demarcação de terras indígenas. Eu imagino que seja esse o objetivo. Caso essa manifestação dos indígenas em Ilhéus não foi esse objetivo, por gentileza, também fala aqui no programa, entre em contato 36752000, tá? E informa para nós aqui, porque é interessante aí para os ouvintes ficarem por dentro, tá? Tem mais alguma mensagem para divulgar, Renato?
Tem sim. Boa tarde, Kátia e Renatinho. Manda alô para essa galerinha. Estamos ligados no nosso Jornal do Meio Dia. Gilson de Xera, Jorge Maravilha, Cutia, Duca, Joildo e Jefferson. Todos curtindo o nosso Jornal do Meio Dia.
Uma galera, hein? Obrigada pela audiência.
Inclusive tem uma turma aqui já mandando os nomes, né, para participar da promoção Casa Decor, tá certo?
É, Zoom Casa Decor, é isso aí, um rolo de papel de parede. Hoje tem sorteio no final do programa, quem não quer ganhar, né? Um rolo de papel de parede, que maravilha! Temos ouvinte na linha, boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia Gomes, boa tarde, é o Marcos, né?
Hoje quem tá, durante esse mês é o Renatinho, porque o Marcos está de férias.
Renatinho, o meu nome é o Nilton César.
Pois
queria
não.
Queria estar fazendo aí, você estar pedindo aí sobre esses semáforos aí que nunca são consertados, né? E a gente quando sai aí nesse trânsito aí é muito perigoso, porque muitas das vezes tem motorista que não quer dar espaço para poder outro passar, e é muito, muito arriscado isso aí, a gente sair de veículo aí.
Alguns já foram até consertados. Tem algum, você pode definir, explicar, né, em que locais esses aí que não foram?
Aquele ali mesmo da entrada do Malhado, aquele dali mesmo,
tá ali,
não foi consertado. Lá, o que tem lá, indo para o Savoia também, lá em cima, quem vai atravessar para o São Miguel, teve um dia que ele estava funcionando, no outro dia já não estava mais, entendeu? E esse tapa-buraco que eles estavam fazendo aí, eles vêm, tapam um buraco, aí some. Você vê que dali, indo lá pro lado do Savoia, tá tudo, a pista é tudo terrível. Então, faz um pedido aí para esse povo aí, para ver o que é que eles fazem aí, porque muitas das vezes vai lá, tampa um buraco para poder enganar, para poder dizer assim, nós estamos fazendo a tapação de buraco. E no final das contas, continua do mesmo jeito.
Eu também não entendo, não. Fala que faz a operação tapa-buraco, mas a realidade não é essa, né? Porque a gente só se depara com buracos, né, meu amigo?
Exatamente. E tem hora que a gente vem, Kátia, no trânsito, tem motorista que ele... Às vezes eu ando de moto, aí tem motorista que ele faz um zigue-zague assim pra poder sair do buraco em tempo de até... Tá entendendo? A pessoa se bater no motorista que vai na frente, alguma coisa assim, pô. Porque tá demais, a cidade de Léo está demais. É. E que você esteja pedindo aí também aí para ver se eles fazem uma faixa de pedestre ali também, frente àquela padaria Pão Ser Droga, que ali é um movimento muito grande de gente atravessando de um lado para o outro, é muito arriscado. Eu mesmo compro sempre pão lá, às vezes eu saio daqui do Malhado.
Qual é a padaria?
A padaria Pão Sem Droga, ali no Savoia.
O nome da padaria é esse?
Hã?
Padaria Pão Sem Droga?
Pão Sem Droga, lá no, ali no Savoia.
Ah, tá bom então.
Sempre eu vou lá comprar pão lá, saio daqui pra ir comprar pão lá, que é um pão gostoso, aí eu chego, todo mundo fica esperando ali, e os carros não querem parar, tem que ter uma faixa de pedestre ali, que pelo menos dá um sinal que tem que respeitar, não é isso, a faixa de pedestre?
É, isso então, mesmo. Vamos fazer essa solicitação então, viu?
Vai cobrando aí.
Tá
e queria aproveitar e mandar um alô aí para os meus irmãos que não perdem esse programa.
Bacana.
Né? Lá em Sambaituba, minhas irmãs. Maria da Carajé, que lá em Sambaituba também não perde.
Olha.
José Carlos, Tânia e Maria também lá nos Campinhos, a esposa do finado Dão. E um abraço para vocês e tudo de bom. Que Deus venha abençoar a vida de vocês rica e abundantemente, amém?
Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida também, viu? Um abraço para você. Então a gente pede aí a Sutran, vamos conversar com o Tenente Coronel Serpa, que ele que está agora à frente da Sutran em Ilhéus, para verificar aí sobre esses semáforos, né? Porque começou a consertar, mas tem outros aí ainda sem funcionar, e segundo o ouvinte, teve um semáforo no Savoia que um dia estava funcionando e no outro já não estava mais. E também sobre esses buracos aí, a gente pede, solicita a Prefeitura de Ilhéus para realmente, né, intensificar esse tapa-buracos. Porque eu recebo informação, Ilhéus está com a operação tapa-buracos, mas eu não vejo nessas principais vias aí que a gente está acostumado a passar, né? Tá lá buraco, buraco, buraco. Então vamos lembrar aí do Savoia, né, e fazer essa operação tapa-buracos lá, tá bom? Renato, mandar um abraço pro pessoal da fanpage no Facebook, né? Acho que hoje não tá rolando, não. A fanpage? Hoje não tá rolando. Tivemos um problema técnico. Mas a gente manda um abraço pra quem está acompanhando a gente pela internet, no site da Gabriela, pelo aplicativo, tá? Muito obrigada aí a todos. E, claro, você que está nos ouvindo pela sintonia do rádio, seja em casa, no trabalho ou no carro. Um abraço a todos vocês. Temos ouvinte na linha? Vamos atender. Boa tarde. Opa. Boa tarde.
Boa tarde, Kátia.
Pede o pessoal para falar mais baixo aí, que eu não tô nem
parabéns
ouvindo você.
Renatinho. Parabéns para todos da Gabriela. Kátia, eu tô um pouco indignado mais uma vez com essa questão dessa prefeitura de Léo. Kátia, eu nunca vi um governo para ter um serviço tão pouco como esse administrador de Léo. Pelo amor de Deus, cara. Os homens botam uma equipe de pessoas para fazer aquela limpeza do canal do Malhada. Conversei com os amigos meus que estavam fazendo esse serviço lá. E eles me disseram a mim que assim que eles terminassem a limpeza da lateral do canal, todo aquele lixo que foi jogado para o centro do canal que ia ser tirado com uma semana depois. Cátia, o mato já está na mesma altura que os meninos limpou. Aí o que é que acontece? Agora com essa chuva que deu de ontem para hoje, Cátia precisa ver o volume de lixo que está descendo para a praia. Justamente porque a prefeitura não mandou uma máquina para tirar aquele lixo que foi acumulado no centro do canal. Renatinho, mas Cátia, pelo amor de Deus, até quando a gente vai ficar numa situação dessa sem prefeito? Se é que a gente pode falar que é prefeito. É por isso que o povo do Malhado vem gritando que a Muriçoca não está deixando ele em paz. Justamente por causa do serviço pouco que ele faz. Agora mesmo, nosso amigo acabou de dizer agora no estádio, na questão da buraqueira em Léo. Não adianta. O Jabes comprou essa usina para resolver o problema da cidade. Essa usina já foi passada para a mão de uma terceirizada aí, que não sabe como é que fica, e a gente pagando nossos impostos, cara, e nada para resolver. Aí o que, é que acontece? Estamos passando por uma situação difícil. Essa questão do transporte coletivo não tem mais jeito. Espero em Deus agora que o coronel seca agora, a coisa possa melhorar. Mas eu acho, eu estou achando um pouco difícil. Porque a gente só teve coletivo em Léo no governo de Roderico Reis. Daí para cá, meu amigo, e depois nesse domejado de Deus. Daí para cá nunca mais resolver problema. Um abraço, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa tomar conta de Renatinho. Renatinho, continue nessa minha pegada, viu?
Valeu, meu amigo, muito obrigado.
Um abraço, fica com Deus.
Um abraço para você, fica com Deus também. Deu para perceber, né, Renato, a indignação aí do ouvinte, ele chateado, reclamando desse canal aí, no bairro Malhado, né, que a prefeitura não manda limpar, não toma providências. Gente, é de suma importância a manter esses canais aí limpos, né, fazer o serviço que tem que fazer ali para melhorar, porque esses canais cada vez aí imundos só atrai o que não presta aí, né? E acaba atraindo doenças também. Olha, em relação ao transporte coletivo, realmente é muito triste. É uma triste realidade em Ilhéus. Eu também gostaria de chegar aqui e dizer assim, olha, depois que o tenente-coronel Serpa entrou, as coisas melhoraram. Mas não depende só dele, não. A boa vontade aí tem que ter é o prefeito. Ele pode resolver esta situação, né? E deveria vir a público se explicar... o porquê que ele não resolveu ainda essa situação do transporte público de Ilhéus, que está de mal a pior. Não tem coragem, né, prefeito? Por quê? Só pode explicar para nós? O povo só quer entender. E outra, se for necessário, coloca outras empresas. Pelo amor de Deus, gente. Ou resolva com as empresas o que é necessário aí para resolver, o que tem de resolver, o que não pode é ficar nessa situação. Uma cidade como Ilhéus, uma cidade turística, que o transporte público não funciona como deveria. É uma vergonha essa situação. É o prefeito de Ilhéus que tem que resolver e pode sim resolver. 12 horas e 47 minutos, temos outro ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Alô.
Oi, boa tarde.
É Cátia Gomes?
É Cátia e Renato, pois não?
Ô, Renato.
Boa tarde, amigo.
Cátia Gomes, tudo bem?
Tudo bem, pode falar.
Ô, Cátia Gomes, é o seguinte, eu tô fazendo hoje 72 anos.
Olha.
Quero que você dê um alô lá para o pessoal da região perto de Uruçuca, para o Willi, para o irmão, Neguinha, Grilo, então... e aqueles todos que estão sobreditados e família. E que eu tô resolvendo um problema aí, que por esses 30 dias eu tô chegando aí, que eu tô resolvendo uma causa.
E como é seu nome, que você não falou ainda?
Ah, tudo bem, tô Edivaldo aqui da Rua Nossa das Graças.
Edivaldo da Rua Nossa Senhora das Graças, em que bairro?
Malhado, Nossa Graças, que Malhado.
Malhado em Ilhéus.
72 anos hoje.
Parabéns.
E 14 aposentados e agradecer a Deus em primeiro lugar.
Aposentado já.
Que Deus abençoe também o Marco que está de férias, que Deus abençoe a família.
Verdade, amém.
E que breve seja a Renata e a senhora também, viu?
Amém, muito obrigada.
Olha lá, dá um alôzinho pro pessoal da Pé de Uruçuca aí, viu?
Tá bom, meu filho.
Dá um alô, me ajuda aí.
Tá bom.
Fica com Deus.
O engraçado é que ele faz aniversário e ele tá mandando os parabéns.
Parabéns pro povo. Avisando que em breve, daqui uns 30 dias, ele chega lá.
Ele chega lá. Ah, Cátia, fala em parabéns. Quero aproveitar para mandar os parabéns aqui para nosso querido cliente, amigo Mauro da Buriti, hoje.
Aniversário.
Comemorando mais um ano de vida, né? Dando mais um giro em torno do sol, como diz a rapaziada. Então, grande Mauro, parabéns por ser esse grande empreendedor. Parabéns para você, que o nosso Papai do Céu continue iluminando você e toda a tua família e, claro, os seus empreendimentos, viu?
É, a gente deseja mesmo muitos parabéns, felicidades, saúde principalmente para você, Mauro. Mauro da Buriti, realmente um grande empreendedor, hein? É isso aí, não desanima nem com as crises, né, que o Brasil passa. Então, parabéns, Mauro, muitas felicidades para você, tá? Receba aí o abraço de toda a equipe da Gabi e, claro, de todos os aniversariantes do dia. Parabéns, viu? Toda a equipe Gabi deseja a vocês e nosso ouvinte que ligou agora há pouco, figuraça, 72 anos, que Deus lhe dê saúde para viver por muitos e muitos anos, viu? Tá igual meu pai. Meu pai vai fazer 71 agora em setembro e disse que ele ainda não é idoso, ele é coroa.
Tá certo, é ele. Quanto mais depois da vacina, minha querida.
É, retado, viu? É. Roda todos os dias de bike, 10, 20 quilômetros. É retado. Eu não vou nem 5 quilômetros. Eu não tenho a disposição dele. Um dia eu chego lá. 12 horas e 50 minutos. Vamos de informação aqui. Agora sim, ó, o pessoal da fanpage, Renato ligou aqui. É.
Problemas técnicos no nosso playlist que atrapalhou.
Atrapalhou aqui, mas tá tudo certo. Um abraço pra vocês, o coraçãozinho, ó. Pessoal acompanhando a gente pela fanpage do Facebook. Beijão no coração, tá? Ó, nós vamos de notícia estadual. Enquanto isso, a Cauana vai acionar o nosso repórter Coutinho Neto. Deixa eu trazer aqui a informação que o Ministério Público Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal, STF, pedido de revogação da prisão domiciliar do ex-ministro e ex-deputado Jadel Vieira Lima. O Ministério Público Federal quer o político de volta para a prisão para cumprir a sentença de mais de 14 anos de cadeia em regime fechado. Em julho de 2020, o STF converteu a execução de pena em prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica em função de agravamento geral da saúde do político. A decisão foi depois de Jadel ter testado positivo para Covid-19, além de ser portador de comorbidades. Eu pergunto, o outro lá que está preso por falar demais, o Roberto Jefferson, cheio de problema de saúde, o homem fica lá amargando na polícia, na prisão, por que, que não pode ir também para a prisão domiciliar? Tá, gente, é coisa que nesse país a gente não entende. E aí, na avaliação da subprocuradora-geral da República, a Lindora Araújo, ela disse que passado mais de um ano desde a concessão da prisão domiciliar, tem-se por presumível que Jadel tenha sido vacinado contra a Covid-19, tanto em razão de sua idade quanto por ser portador de comorbidades. Ela acrescenta que a população carcerária consta como grupo prioritário no plano vacinal de operacionalização da vacinação contra a Covid-19, razão pela qual é possível considerar baixo o risco de contágio nos estabelecimentos prisionais atualmente. Na petição, a subprocuradora Lindora aponta que, além dos argumentos já apresentados pelo MPF em favor da revogação da prisão domiciliar, existe fato novo, que é o avanço da imunização da população contra a Covid-19. E vale ressaltar que no país, gente, a população carcerária, o número de infectados foi muito baixo, tá? E aí, Jadel Vieira Lima, né, porque já foi ministro, ele é especial, né? Me explique. Lembrando que Jadel Vieira Lima é aquele, viu, dono das malas e caixas de dinheiro, o bunker, encontrado num apartamento em Salvador. Eita! Ai, ai, me deixe, viu? 12 horas e 53 minutos, enquanto o Renato divulga mensagem de ouvintes, a Cauana vai acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto para trazer mais informações do setor policial.
Vamos lá, bom dia, grandes líderes da comunicação. O Colégio Erval Solidário está sendo reformado aqui no Banco da Vitória. Parabéns, Titi Língua de Tamanduá. Ele disse que está ligado no nosso Jornal do Meio-Dia. Valeu, Titi Língua de Tamanduá. É, se ele se autonomeia assim, né?
A primeira vez que eu vi a mensagem dele falando isso, se titulando, eu não aguentei não. Eu falei, ó, você botou na mensagem, né?
Então... Colocaram aqui, boa tarde, Kátia Gomes. E Marco, Marco tá gripado, a voz dele mudou. Desculpa, não é Marcos? Esqueci, Marco tá de férias. É Rita Santana, namorada do Porto. Seja bem-vindo, Renatinho. Sou novata aqui em Léo, desculpa.
Ah, que bacana. O nome dela é Rita?
É.
Rita, namorada do Porto, um abraço. Esse vozeirão aí é de Renato Nogueira. O outro vozeirão, Marcos Bezerra, está de férias, né, gente? Ninguém é de ferro. 30 dias de férias. Tô esperando as minhas também.
Tem aqui, ó. Boa tarde, Kátia Gomes. Manda um alô pra Zé Preto, matador de Sapucaíra.
Valeu, Nossa Senhora. Zé Preto de Sapucaíra. Eu não vou falar esse negócio, não. Menino, tu é matador de quê? De barata, né?
É.
Tem que ser. De barata, pode.
Só pode. Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia. Gostaria de chamar a atenção para um problema que tem ocorrido comigo e outras pessoas. O Bolsa Presença foi anunciado com auxílio a alunos de família de baixa renda. Porém, meu filho não teve até o momento acesso a esse benefício. Seu nome, desde o início, consta no site como aprovado para receber esse benefício. Mas a escola informa que não foi enviado o cartão dele até o momento. Isso já tem meses. Não sei mesmo qual o problema. Só sei que meu filho devia estar tendo acesso ao benefício, mas não tem. Eu sou Luiz Carlos, sou pai de Luiz Carlos Castro Júnior.
Então tá aí o Bolsa Presença, que é um plano aí do governo do estado, né? Infelizmente, esse aluno tá passando por essa situação, né? A gente espera que se resolva. São 12 horas e 55 minutos, o repórter Coutinho Neto já está na linha. Fala conosco ao vivo, fazendo a segunda entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia, com muitas informações do setor policial. Agora sim, ele vai trazer notícias sobre o caso do empresário que foi sequestrado aqui no sul da Bahia. Não é isso, Coutinho?
Isso, Kátia. O empresário João Coutinho, meu xará, por sinal, ele foi sequestrado por três homens armados na manhã do último domingo e já foi liberado pelos sequestradores e já está com seus familiares. Está também em segurança. A informação foi confirmada por um policial de Coutinho. O empresário chegou à cidade por volta das 23 horas de ontem, acompanhado de amigos e familiares. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da chegada da vítima na residência da família. Eu vi esse vídeo, hein? Muita alegria, muita realmente felicidade e também satisfação em tê-lo de volta. Agora é o seguinte, hein? João Carlos Coutinho, ele foi localizado no final da tarde de ontem, na região de Jitaúna, distante quase 100 quilômetros de Ubaitaba. A família informou que não procede informação que estava sendo divulgada em vários blogs de sites da região, de que o empresário teria sido encontrado em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. A família também não quis comentar sobre o valor pago no resgate, já que os mesmos blogs e sites estavam divulgando que uma quantia aproximadamente de 2 milhões de reais teria sido paga aos sequestradores. Até este momento, ninguém foi preso e a polícia continua investigando este caso. Mas, porém, Kátia e você, Renatinho, o importante é que o Coutinho já está em sua residência. Olha, circulando ainda aqui a bordo de nossa viatura da 112,9, um homem de iniciais FDJA. Ele foi preso, suspeito de haver praticado crime de feminicídio contra sua companheira Eliane Santana dos Santos, no município de Jequié, Cidade Sol da Bahia. Equipes da ABAN deslocou-se até a região da ocorrência, onde foi encontrado o corpo da mulher despida, com marcas de queimaduras, em posição de decúbito dorsal. Ao ser ouvido pela delegada de Polícia Civil, a Graziele Quaresma, titular da ABAN, o suspeito FDJA relatou sua versão com várias contradições, alegando que ele e a mulher beberam muito no dia e que ele fora dormir primeiro, não sabendo nada sobre o ocorrido e encontrando o corpo da vítima no dia seguinte. Ainda em relação à violência, um surto de um policial militar lotado na 44ª CPM de Medeiros Neto e que estava atuando atualmente na SICOM 190 em Teixeira, mobilizou guarnições da Polícia Militar e também o comando do 87 CPM, além de Corpo de Bombeiros, CIPE, Mata Atlântica, Polícia Civil, SAMU, moradores e imprensa. Mas, Renatinho e Kátia, o fato é o seguinte, segundo informações, o militar ameaçava tirar a própria vida, ele surtou, ele queria tirar a própria vida no interior de sua própria residência. O surto psicótico aconteceu ontem à tarde, terça-feira. Segundo o porta-voz da Polícia Militar, chegou a notícia de que o policial militar estaria tentando tirar a própria vida e poderia estar colocando a família em risco. No local, a Polícia Militar conseguiu manter contato com o militar surtado. O porta-voz da Polícia Militar disse que o diálogo com o policial estaria evoluindo. Ainda, segundo o porta-voz da Polícia Militar, o militar teria espalhado em alguns áudios dizendo que queria tirar a própria vida e também despertou a atenção da polícia. Segundo ainda, disse que somente por volta das 7 horas da noite, após 5 horas de negociação, o soldado da PM, mais consciente, voltou a conversar com a força-tarefa e acabou aceitando o atendimento. Ele foi encaminhado para a ambulância do serviço do SAMU, que estava no local e recebeu atendimento médico e, graças a Deus, nenhuma tragédia aconteceu. Sudoeste baiano, hein? Um grave acidente foi registrado ontem à noite no anel rodoviário de Vitória da Conquista. A Polícia Rodoviária Federal acabou divulgando que aconteceu uma colisão envolvendo 2 carros e um ciclista. O ciclista morreu no local e foi identificado como Orlando Brito. O corpo foi levado ao Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista. Em nossa Grande Bahia, um jovem de 20 anos de idade, ele foi morto a tiros na cidade de Pé de Serra. Você conhece, Cátia? Você conhece, Renatinho, Pé de Serra? Ela fica localizada às margens da BR-324, no sentido à cidade de Capim Grosso, no Piemonte, lá na Bahia, próximo à Chapada Diamantina. De acordo com informações colhidas pela reportagem do local, o jovem dormia quando teve a sua casa invadida e foi executado. Anderson Lima de Santana, natural de Riachão de Jacuípe, não teve chances de defesa, pois estava dormindo. Atiradores efetuaram os disparos e fugiram logo em seguida. Portanto, para você, Kátia, você, Renatinho, essas foram as últimas notícias do setor policial aqui nesta quarta-feira chuvosa, hein? E promete muita chuva, viu? Kátia, Renatinho, aqui em Ilhéus e na região sul da Bahia, nesta quarta-feira. Voltaremos amanhã com a nossa viatura da 102,9, com novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto, até a edição de amanhã. Bem, vamos aqui com mais informações para os nossos ouvintes. Olha, daqui a pouquinho, hein? Já vou divulgar aqui a pessoa que ganhou o rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Já foi sorteado, já conferi, é a primeira vez que a pessoa ganha. Então tá certo, já eu divulgo. Noticiário Nacional, vamos trazer informações para os nossos ouvintes. Olha, chegamos Setembro Verde, viu? É o mês aí que desperta a população para a importância de doação de órgãos. Então, só vou lembrar aqui vocês o que é o Setembro Verde, tá? Um ato voluntário que pode salvar a vida e transformar a dor em recomeço. Assim, gente, é a doação de órgãos. Tema debatido pelo Setembro Verde como forma de conscientização da população sobre este ato tão importante. Então, o transplante de órgãos pode ser a única esperança de vida ou oportunidade de um recomeço para pessoas que precisam de doação. E para ser um doador, basta conversar com a sua família sobre o seu desejo, né? E ser doador, deixar claro que ele e seus familiares devem autorizar a doação de órgãos. Então, lembrando que você Hoje em dia não tem mais, né? Não tem mais aquela coisa de botar na carteira de identidade do seu doador de órgãos. Não tem como. Só o familiar pode autorizar, né? Então, após a morte da pessoa, o familiar vai autorizar. Então, a gente, a Gabriela FM apoia essa campanha do Setembro Verde. Vamos trazer aqui a entrevista, né, daqui mais alguns dias, dos representantes da Central de Captação de Órgãos aqui no sul da Bahia. Tá? Todo ano eles falam aqui no programa e nós vamos falar sobre o assunto. E sempre orientando vocês, esclarecendo, né, como é importante a doação de órgãos. Realmente salva vidas. Eu vou dar um exemplo que eu tenho na minha família, um sobrinho que faleceu e todos os órgãos dele foram doados, tá? Das córneas para baixo, coração, fígado, rins foram doados e certamente salvou aí muitas vidas, tá? Então é isso, né? A família autorizando, o ente aí autorizando, né? Vai assinar um documento, claro. Os órgãos do seu ente podem sim ser doados e salvar vidas, tá bom? Assim como doar sangue também salva vidas. 1h05, vamos correr aqui para a última notícia, Renato. Não é boa não, viu, gente? É que a ANEEL cria nova bandeira tarifária e conta de luz fica mais cara, né, Renato?
Kátia, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou ontem a criação de uma nova bandeira tarifária na conta de luz, chamada de Bandeira de Escassez Hídrica. A taxa extra será de R$ 14,20 para 100 kWh consumidos e já entra em vigor a partir de hoje, permanecendo vigente até abril do ano que vem. O novo patamar representa um aumento de R$ 4,71, cerca de 50% em relação à bandeira vermelha patamar 2. Até então, o maior patamar do valor, R$ 9,49 por 100 kW. A decisão foi tomada em meio à crise hidrológica que afeta o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas, principal fonte geradora de energia elétrica do país. De acordo com o governo federal, é a pior seca em 91 anos. Com as hidrelétricas operando no limite, é preciso aumentar a geração de energia elétrica por meio de usinas termoelétricas que têm um custo muito mais alto. Então, a turma aí que já reclama do mosquito, já reclama das muriçocas, enfim, vai ter que se contentar aí na condição do ventilador. Tá bom, Kátia?
Pois é, né? Usar o ar-condicionado vai estar tá difícil. Vamos economizar, né, gente? Vamos fazer o possível, né? Economizar em chuveiro elétrico, em lâmpadas acesas. Procura usar sempre uma só, né? Naquele ambiente. Enfim, vamos dar um jeitinho de economizar, tá certo? Deixa eu fazer um alerta aqui para vocês. Agradecer o repórter Coutinho Neto que me passou as informações, tá? Em relação à previsão aqui de grandes volumes de chuva, tá? Aqui para o sul da Bahia. Raios e também rajadas com vento entre 50 e 70 quilômetros por hora, ok? E essas instabilidades estão se intensificando e espalhando também pelo litoral e pelo sul da Bahia. Então, até amanhã, dia 2 de setembro, a chuva ainda será frequente. Muita chuva, então, fica o alerta aí, ok? Muito cuidado, tá certo? Olha, deixa eu dar uma boa notícia aqui para a ganhadora. É isso mesmo, do papel de parede da Zoom Casa Decor. Já conferi aqui, primeira vez, hein? Parabéns, Lidiane Valentim Santos. Lidiane Valentim Santos, você é a ganhadora do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Por gentileza, de preferência amanhã, porque ainda vou passar o seu nome para lá, tá? Aí amanhã, em horário comercial, você pode sim ir na Zoom Casa Decor com seu RG apresentar. E aí o Rodrigo vai liberar o seu presente. A Zoom Casa Decor fica na Rua Visconde de Mauá, mais conhecida como Rua da Linha, próximo ali da Receita Federal, fica a Zoom Casa Decor, ok? Lidiane Valentim Santos, parabéns, que maravilha. Aproveita aí para decorar algum ambiente, né? Da sua casa. Olha, a gente finaliza aqui, né, Renatinho? Podemos ir almoçar já?
Pode sim, você pode almoçar. Eu vou até às 5 da tarde aqui na Gabi.
É mesmo?
Depois gente, tem pão e café.
Esse coordenador trabalha muito.
Tá vendo aí, Valderico?
Valderico Júnior, meu filho. Dá uma folga aqui pra esse homem, que ele realmente trabalha. Eu vivo enchendo o saco de Júnior e falo assim... Valderico, Renatinho é mil e uma utilidade, viu? O cara joga duro, pega leve com ele. Você lembra o dia que a gente tava no ar, no dia do aniversário da Gabi?
Sim.
Aí ele, Inventou uma coisa lá, eu vou dar mais um trabalho aqui para Renato. Falei, não, pelo amor de Deus, faz isso não.
Chega.
Te defendi logo. Um abraço para Valderico Júnior, nosso diretor-geral, né? Faz toda a direção aqui da rádio. Mas dá carta branca para nós também, né, Renato?
Com certeza.
Graças a Deus. Gente, finalizamos aqui então a edição do Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira. Um oferecimento da Rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na Rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, uma loja na Marquês de Paranaguá, outra na Jorge Amado, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão. Renato, obrigada aí pela parceria. Vamos juntos esse mês todo.
Isso aí.
Um abraço para você, bom trabalho e até amanhã, tá?
Até amanhã, Kátia Gomes. Portanto, fiquem ligados e bem informados.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.